Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Quero cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Em comunicação aos vereadores e às pessoas aqui presentes, nesta sessão, o nosso presidente, o vereador Eliseu Klein, está acompanhando o prefeito municipal na marcha dos prefeitos a Brasília. Então, nesta sessão, eu, como vice-presidente, irei conduzir a sessão de hoje. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Maioria dos vereadores presentes, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 134ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos à apreciação das atas números 12 de 2016 e 13 de 2016. Se algum vereador queira se manifestar sobre as duas atas, que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco as atas número 12 e 13 de 2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 12 de 2016 e 13 de 2016, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Paulo, a leitura das correspondências protocoladas sob número 136 e 137, 2016.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da correspondência 136 e 137, 2016.
Correspondência de número 136, excelentíssimo senhor presidente, colhemos o ensejo para, em voz saudando, parabenizá-lo pela sua atuação frente ao Legislativo Municipal Agudense. Outro sim, considerando que nossa loja maçônica Fraternidade comemorará 30 anos da sua fundação, vimos convidá-lo para participar da solenidade. O evento será realizado no dia 16 de maio próximo, nas dependências da nossa loja, a partir das 20 horas, com uma reunião aberta ao público e, logo a seguir, um jantar comemorativo no Salão de Festas, no mesmo local. Assim, certos de contar com sua presença nesta importante efeméride para a nossa loja maçônica, rogamos ao grande arquiteto do universo que derrame suas bênçãos sobre este torrão amigo. Fraternalmente, Sandro Darcy da Silva Lamaison, venerável mestre. Santa Maria, 6 de maio de 2016, Assembleia Regional. Vimos convocar os membros do CORET Central para a realização da Assembleia Regional, que será realizada no dia 23 de maio, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Rua Vale Machado, 1415, Centro, Santa Maria. Serão abordados assuntos referentes à consulta popular. Assina Silon Júnior Procate da Silva, presidente do CORET Central.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições hoje, prejudicada por não haver matérias a serem apresentadas na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e neste momento passa a palavra o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero dizer que agora à tardinha falei com o secretário de obras, onde que fiz o pedido de patrulhamento da estrada da linha Teutônia Sul, que passa no Celso Mundi, sobe para o Serginho Melo, e onde que ele me colocou que tem uma patrola aqui na região sul, e no que afirmasse o tempo, amanhã tem uma previsãozinha de chuva, mas o que firmasse tempo ele ia fazer essa estrada, já que fizeram o outro lado e aquele canto ali ficou de fora. E dizer também que falei com ele, pedi por o que foi patrulhada a estrada ali em frente ao Odir Pote, que sobe para o Ciro, até o Fábio Golk, e ficou um trecho de fora no, do Hélio Padilha e do seu Adelino Miljo, onde que ele me colocou que era de tardezinha já, e daí eles fizeram até cascalhar, ficou boa ter aquele trajeto, mas agora tem uma patrulha na São Pedro, no que dá se eles iam terminar aquele outro trajeto lá. E também fiz o pedido na troca da fluorescente que está queimada em frente à casa do seu Gelsi Copes. Por enquanto seria aí, seu presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, a todos que acompanham os trabalhos da galeria e a todos que acompanham através da imprensa. Dizer que está sendo realizado ali na região da linha Boêmia o desassoreamento do Aroio Curupá, agora especialmente no lugar assim denominado Cerro dos Miller, um trabalho que está sendo realizado, inclusive final de semana sendo trabalhado. Inclusive dias atrás comentei com o senhor prefeito municipal dessa necessidade e também principalmente da necessidade de se fazer também um trajeto próximo da saída da linha Coronel Moreira César, e que é de frente às propriedades de Ivo Dumke e Vanderlei Krumenau. Então é uma necessidade, sim, que eu reitero mais uma vez ao senhor prefeito municipal, que quando deslocar a máquina do lugar, né, que está fazendo hoje o trabalho, que siga logo abaixo do Aroio fazendo essa parte ali. E também reiterar a necessidade de fazer o desassoreamento do Aroio, já que foi mal feito pela máquina do Estado que estava aí dias atrás, não por vontade do operador, mas sim por alguns que são gestores municipais, ali de frente ao Júlio Galli e Eugênio Hoffmann. Infelizmente, o trabalho que ali foi realizado de forma equivocada, o material sendo colocado à margem esquerda do Aroio Curupá, quando na realidade deveria ter sido colocado na margem direita, onde realmente o Aroio sai. Dizer também que eu vi, durante a semana que passou, da semana anterior, a troca de lâmpadas da iluminação pública da nossa região. Ainda não consegui passar num dia de noite para ver qual delas foram substituídas, mas espero, algumas pessoas já comentaram que foram substituídas algumas, mas espero, além dessas, também a instalação de uma luminária que a gente tem acertado com o senhor prefeito municipal. Dizer também que reitero a necessidade de uma colocação de uma luminária, já tem uma no poste que dobra a esquina da Borges de Medeiros com a Roberto Rolcho. Eu comentei, inclusive, dias atrás nesta casa, que é um lugar bastante escuro. Vira e mexe, eu vejo noites alguns carros ali parados, e significa, em termos de segurança, um risco muito grande para aquelas pessoas, principalmente que se deslocam até a Associação Hospital Agudo, um risco muito grande, principalmente à noite. Então, a gente reitera mais uma vez de colocar no mesmo poste uma lâmpada que ilumine por lado da Borges de Medeiros e outro que ilumine para o lado da Roberto Rolcho, visto que tem um trajeto que não existe rede. Então, a possibilidade seria duas lâmpadas no mesmo lugar. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Fazendo a saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a todos os servidores desta casa, uma saudação também a todas as pessoas presentes aqui na galeria. Saudar também as pessoas que nos escutam em seus lares através da internet e também da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo. Senhor presidente, falar sobre a última sessão, onde tivemos aqui a presença do prefeito Valério Tribi e também acompanhado do secretário Ademir Kessler, sobre a prestação de contas do exercício 2015. Deixar aqui, mais uma vez, parabenizar o senhor prefeito pelo excelente trabalho que vem fazendo no seu trabalho de gestão, e dizer que a gente fica feliz em ver que os números estão corretos, estão de acordo com o que se pode fazer. Dizer também que durante a semana estive conversando com pessoas de outros municípios, prefeitos de outros municípios, secretários e vereadores também de outros municípios, que me colocaram a par a situação de seus municípios. Situação essa que muitas pessoas sabem que não está sendo fácil administrar. Então o pessoal ficou elogiando aqui o prefeito Valério e sua administração pelo trabalho que ele vem tomando. Muitas vezes a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente quer fazer, mas dentro da medida possível, do que a lei permite, a burocracia pelo menos permite, o prefeito está fazendo. E também tem da última semana o caso aí que foram fazer ali a contenção ali na Sangafunda, de um trecho que foi alvo de manifestações nas redes sociais. E só dizer uma coisa, que não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, sempre transtorno vai ter. Se o dia que começarem a querer arrumar o calçamento de agudo e acharem que não vai ter transtorno, que vai ser muito bonito nós chegar ali, largar um asfalto e fazer que vai estar tudo bem, não é assim. Vai se instalar um grande caos, vai ter grandes problemas, vai ter que ser feitas alterações. Imagina o furubudu que fizeram porque estão mexendo numa sanga, vereador Paulo, para fazer uma contenção que é necessária para fazer ali uma reivindicação de moradores. E a questão da Sanga Funda, ela é caso de todas as eleições, sempre se fala da questão da Sanga Funda, que causa problema na região central do município, na parte urbana. E a gente sabe disso, tem conhecimento. A gente sabe que são três afluentes que vêm de cima da linha branca, três sangas que jogam muita água para dentro da Sanga Funda. E mais o que se junta aqui na parte dos cerros e na parte urbana. E esse dá um grande transtorno. Então o que que acontece? Quando se faz, começa um trabalho de contenção, não tem como. E o prefeito foi acompanhado junto com o engenheiro Burial, muito sábio em fazer o uso das suas palavras, quando da entrevista na Rádio Agudo, não se omitiu, colocou ali. Então, eu sempre digo, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Depois da omelete feita, todo mundo saboreia. Quero falar também sobre a grande bagunça na política brasileira, principalmente hoje, acontecida lá em Brasília. Mais uma vez nos envergonha a todos nós políticos. Muitas vezes eu sinto vergonha em falar que sou político, porque fazem, desfazem, não sabem que lado estão, não sabem se é de direita, se é de esquerda. Brasília está muito mais perdido do que muito município aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Mas eu vejo o que aconteceu lá com o atual presidente interino da Câmara dos Deputados, e é uma coisa que eu sempre falo. Tem muita gente boa, devoto, mas na hora de administrar, de fazer as coisas, não sabe fazer nada. E está aí um exemplo. O cara que foi na conversa de dois, três, achou que podia fazer, foi lá, assinou, causou o maior alvoroço, se tira o foco de várias outras coisas, não é aqui do impeachment ou coisa outra, de trabalhos que têm que ser feitos. O Brasil, de uma hora para outra, ele mudou o seu foco. Teve tudo voltado para lá. E o senhor Valdir Maranhão teve suas 5 horas de fama, das 11 às 4, quando o senador Renan Calheiros falou que não devolve mais para a Câmara, porque a porta que se fechou, fechou, não volta mais. Então não tem como. Então a gente fica triste quando vê uma bagunça daquelas, independente se sair o impeachment ou não agora dentro do Senado. Mas o pessoal tem que tomar uma posição, e o povo brasileiro está pagando o pato. Não tem mais como, minha gente, a gente chegar no mercado e está pagando R$8 por quilo da batatinha, R$7 o quilo do tomate. Os produtos da agricultura familiar dispararam. É bom para um lado, ruim para o outro. O dólar joga de uma hora para outra muito. Então a economia brasileira hoje ela está perdida. Onde tem a marcha dos prefeitos, E lá, ano passado, o deputado, presidente da Câmara, presidente da Câmara falou que ia votar os itens que teria para votar. Dos 27 na pauta, 17 ele votou, o Cunha. Então, ele conseguiu botar para votação, que eram de fundamentais interesses dos prefeitos, que é da CMN, da Confederação Nacional dos Municípios. Então, votados, e essas propostas, elas entram na pauta e começam a vir indiretamente em benefício para o município. Tem mais coisa para votar. Então, a gente espera que prefeitos de todo o Brasil vão estar lá, que realmente não se perca o foco, que vão lá para a questão essa do impeachment, que vai ser votada quarta-feira lá, a admissibilidade, mas que vão para fazer as reivindicações para realmente trazer os benefícios para os municípios, que são de fundamental importância. E eu sei que não vão ouvir, mas que os políticos de Brasília tomem um pouquinho mais de vergonha e tenham um pouquinho mais de educação com o povo brasileiro, que é aquele que realmente votou neles.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela imprensa e também as pessoas que acompanham os trabalhos aqui pelo plenarinho. Quero mencionar que durante essa semana aconteceu a prorrogação do CAR por mais um ano, prorrogado então até o dia 5 de maio de 2017. Acho que é bem-vindo, porque no dia a dia a gente ouvia muita reclamação por parte dos produtores rurais de que ainda não teriam feito. Então é bem-vindo essa prorrogação, dando assim mais um período de tempo para que todos possam se adequar. Colocar também de que já encaminhei duas indicações para a recuperação da rua Arnildo Ely e também a Marechal Floriano. E olha, para quem transita no dia a dia nessas duas ruas, a rua Arnildo Ely está péssima. Mesmo que irá acontecer um calçamento em breve, há necessidade urgente de se colocar um material nessa rua. E outra rua, na Marechal Floriano, na parte próxima a Dionísio da Fonseca Reis, está péssimo também. Então há necessidade de que se faça uma recuperação nesses dois locais urgente. Ontem me desloquei até a linha Araçá e pude constatar de que um patrulhamento, aliás, até me chamou a atenção, muito bem feito, um patrulhamento que nem parece que está da mesma forma, as mesmas pessoas operando, mas acredito que em parte pelo comando que está hoje à frente da Secretaria de Obras, está fazendo um bom trabalho. Mas a linha Araçá, espero que nos próximos dias pude ver também que tem uma máquina na linha dos Pomeranos, a parte do Araçá de baixo está muito precária. Então lá o pessoal ontem ainda me comentou da necessidade urgente de uma recuperação, pois período de escoamento de safra, trânsito de caminhões e até mesmo de ônibus. Então, para que seja feita uma recuperação nessa estrada também. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saúde, senhor presidente. Saúde, presidente. Uma saudação especial também a todos que acompanham a sessão plenária através dos meios de comunicação. E uma saudação muito especial a todos que acompanham a sessão aqui na galeria. O colega Gerson já comentou, mas então semana passada, quarta-feira, saiu a medida provisória número 724 de 4 de maio de 2006, que fica estendido até 5 de maio de 2017 os prazos para o cadastro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, exclusivamente para proprietárias e possuidores de imóveis de até 4 módulos fiscais. Então isso quer dizer que até 4 módulos fiscais. E a nossa região aqui é em torno de 80 hectares as áreas que entram nos quatro módulos. Então, realmente isso, a gente tinha essa expectativa que isso ia acontecer, como aconteceu já isso agora a terceira vez, mas como foi colocado agora, acho que vai ser a última prorrogação, mas o estado do Rio Grande do Sul atingiu 80% e poucos% das propriedades hoje já estão cadastradas, em torno de 420 mil das 480 mil imóveis rurais que existem no estado. Então, realmente, grande parte do nosso produtor, e não sei, não estou a par agora quanto agudo chegou, qual porcentagem que agudo chegou, mas o estado está bem avançado e com toda certeza terá agora mais um ano para fazer o resto. Agradecer aqui publicamente ao secretário de Obras, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, o Gerson Burman, que a gente teve em fevereiro lá na secretaria, o prefeito municipal, e onde ele prometeu para nós a escavadeira hidráulica que chegou sexta-feira. O vereador Calito já comentou que está no Arroio Corupá, na curva dos Miller. Então, realmente agradecer publicamente ao Gerson Burman, que assumiu esse compromisso conosco e garantiu para nós que essa máquina, aquela vez, estava na oficina e quando estivesse pronta, que o prazo dela era 10 de maio, estaria vindo agudo. E realmente aconteceu uns dias antes ainda. E isto realmente a gente tem muito a agradecer pela sinceridade que é encarado, pela sinceridade que o Gerson sempre usa e realmente faz jus a estar numa secretaria de Estado. Então isso é importante. Acima de tudo, pela parceria, pela amizade que a gente tem com o Gerson Burman, que é do PDT, e essa confiança que realmente ele traz e ele realmente cumpriu. Então, tem um convênio assinado de 20 dias com essa escavadeira hidráulica, uma 225, que vai ficar praticamente esses 20 dias dentro dos arroios. Então, isso, agradecendo publicamente a isso. E tem um dos assessores dele, estará vindo provavelmente agudo amanhã para também pegar fotos, e o município depois tem também fazer a prestação de contas ao Estado. Então, agradecendo a isso, que agudo que já teve uma máquina do Estado da STR há um mês atrás, uma máquina menor, mas teve, já fez os quantos serviços também já, e agudo agora sendo beneficiado de novo. Então a gente tem a agradecer as dificuldades todas que hoje se sabe que o Estado está enfrentando, e não são poucos os municípios que certamente estão lá dia a dia no gabinete do secretário pedindo máquina, pedindo também outros implementos. Então agudo sendo privilegiado, isto realmente recebe que de nossa gratidão ao Gerson Burman. Seria, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente, aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, quero falar um pouco sobre a participação do senhor prefeito municipal na sessão passada, onde ele fez a prestação de contas do exercício 2015, dizer que realmente, segundo a mensagem do senhor prefeito e também do secretário de Finanças, o município de Agudo, a contar da crise que está acontecendo em todo o nosso estado, em nosso país, está com os pés no chão, fazendo um trabalho dentro das suas possibilidades, e isto faz com que realmente consiga chegar ao fim desse mandato com as contas em dia. Isso é muito importante para a imagem de nosso município. Somente dizer dessa grande expectativa que uns anos atrás se criou em cima do retorno do ICM, da barragem de Dona Francisca, e que através de um acordo histórico feito entre os municípios de Agudo e Nova Palma, que foi aprovado por esta casa por unanimidade, o município recebe. É claro que não é uma quantia tão alta como sempre se sonhava, mas somando durante o ano é um bom recurso. E mais uma vez, dizer de que seria importante que a administração direcionasse esse recurso específico do ICM da barragem para fomentar, para incentivar a indústria, o comércio e a agricultura. Porque acredito que com isto faz-se retornar mais uma vez este valor em impostos para o nosso município. Porque se a indústria tem incentivo, o comércio e a agricultura, com certeza teremos mais postos de serviço, teremos mais empregos e também mais produção, e o que fará com que talvez este valor do ICM da barragem, que hoje não é muito, pode ser duplicar se for num incentivo da produção. Então isso seria muito importante. Quero ainda hoje falar sobre o dia de ontem, que foi comemorado o Dia das Mães, essa grande importância, porque falar das mães é falar de Deus, pois no coração delas está o verdadeiro amor, o amor que se dá sem pedir recompensa. Sua luta do dia a dia a faz uma mulher madura, competente, que sabe o que quer para sua vida. A cada dia mais preparada e mais consciente, faz tudo para que seus direitos, seus ideais, sejam respeitados. Com sua coragem e persistência, as mães lutam a cada dia para ajudar na felicidade da família. Então, a todas as mães de nosso município, de todos, realmente tenham cada dia dia melhor, e que este dom de Deus que lhes deu para a educação dos seus filhos resplandeça cada vez mais. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham na galeria e também aqueles que através da imprensa estão sempre ligados nas informações que são repassadas na Câmara Municipal. Eu estava, senhor presidente, tentando acompanhar o raciocínio do colega vereador Kleber Cássio, e como fica difícil, né, Kleber, nos dias de hoje falar a respeito da situação política no país, como está difícil tratar sobre política, falar sobre nomes, falar sobre ações, enfim, e fica a imaginar como será difícil, volto àquele assunto que já comentei aqui, como será difícil os próximos meses para quem for candidato na próxima eleição. As eleições municipais estão se avizinhando e, diante de todo esse cenário, cada vez mais complicado. E que sina essa do meu partido, hein, presidente Mauro? De ter um Valdir Maranhão agora presidindo a Câmara. E ser ele o protagonista das principais notícias políticas de hoje no Brasil. E eu acompanhei muito as manifestações do Senado, e sinceramente a gente fica muitas vezes, Cléber, por isso que eu digo que é difícil falar sobre momento político, porque a gente fica embaralhado em cima dos problemas que são apresentados, discutidos, debatidos a nível de Brasília. E o que mais me chama atenção, e isto não vai terminar nunca, é que ainda tem gente que empunha bandeiras, vão às ruas, e se tiver que brigar com um vizinho, um amigo, brigam, muitas vezes sem saber o que é que está motivando uma briga, sem saber o que é que estão defendendo, a não ser uma sigla partidária, que se vai ter ou não vantagens é um outro assunto totalmente à parte. Mas enfim, essa é a realidade, a vida continua. Tomara que o Brasil encontre definitivamente o seu rumo e o mais rápido possível, porque de um modo geral todos nós estamos pagando pela insegurança, pelas incertezas, enfim, por tudo aquilo que tem se visto na atualidade. Falar da nossa realidade, presidente, acho que é o que o povo espera mais. Eu hoje conversava, porque eu falo muito com as pessoas do interior, e sempre quando encontro um e outro eu pergunto como é que está a tua região. E hoje eu conversava com o tio do colega vereador Márcio Raldo, que está aqui, e o tio me fez uma colocação que a mim chamou a atenção e vem de encontro ao que estava falando também o vereador Gerson Raldo, está falando da sua participação neste espaço em relação à linha Araçá. Localidade que, segundo ele, o próprio colega vereador Márcio comentou, né, pela proximidade de família, que o município nunca esteve tão bem de máquina. É uma realidade, é uma verdade. Mas o que é que está acontecendo na questão gestão, que o vereador Kleber fala tanto, é que não se entende. O Araçá reclama dos trabalhos que são feitos por lá, quando são feitos. E diante dessa dificuldade toda que a gente fica sempre a se perguntar do que é que está acontecendo, né? Porque afinal, se tem maquinário, está, né, faltando algo a mais. Alguém está faltando para determinar o trabalho como deve ser feito. Então fica aqui este registro e reforço as palavras do vereador Gerson, da necessidade da administração municipal olhar pelo pessoal do Araçá. Agora, como terceiro assunto, senhor presidente e colegas vereadores, eu tenho tido uma atuação de defesa sempre. Talvez não na intensidade que devesse ter. Em relação ao nosso comerciante, em relação ao nosso empresariado. E não tem como desconhecer também a ação de defesa por parte da CISA em relação a uma feira que aconteceu, ou está acontecendo ainda, no CTG Sentinela do Jacuí. Uma feira que deve ser de São Paulo, ou de uma meia dúzia de pessoas, que se intitulam empresários e que, de repente, aportam no município pujante como agudo e fazem um feirão. Para quem um feirão dessa natureza é positivo? Para quem vem ofertar. Onde fica a defesa do nosso empresariado? Daquele que no início do ano paga o seu alvará para manter as suas portas abertas. A defesa daquele empresário que, por sua força de vontade, numa situação difícil pela qual está passando a economia brasileira, mantém empregos, mantém suas portas abertas. Numa situação em que a gente percebe em que o comércio é, via de regra, o que faz a economia do município andar, sofrer uma afronta desta natureza, desta grandeza, conforme a que está acontecendo na atualidade. Eu sei que o prefeito Valério até argumentou e tentou dar o seu ponto de vista em relação à possibilidade ou não de deixar ou não que uma feira se estabeleça no município. Nós temos lei, o município tem a sua lei própria. Aqui nós já tivemos uma atuação importante em relação ao comércio ambulante, determinando áreas de atuação, tirando especialmente dos lugares em que há maior frequência de público. E isto é um ponto positivo com passagem pela Câmara. Mas nós estamos longe de conseguir evitar de que situação como a qual estamos hoje sentindo volte a acontecer no município. Enquanto entidades, por exemplo, não se unirem. O CTG Sentinela do Jacuí, que locou perfeitamente, poderia ter dito não, aqui não, em defesa dos nossos lojistas. E isso não aconteceu. A lei poderia, de repente, ser um pouquinho mais forte, cobrando um valor bastante acima do que foi pago, em torno de R$3.000, para que eles pudessem atuar no município. Enfim, tem uma série de situações que me faz pensar muito e defender mais uma vez aqui nesta casa, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que está nos ouvindo, para que, quem sabe, esses lojistas que hoje estão sentindo a força de uma feira se unam junto à administração municipal e também à Câmara Municipal para estudar uma viabilidade de mudança na nossa lei, tornando ela mais pesada, para inibir que empresários ou picaretas se estabeleçam no município de Agudo, confrontando os interesses daqueles que, eu repito, são os que mantêm a nossa situação econômica da forma como ela é, forte, pujante, mas que, se nós não proteger mais os nossos empresários, mais os nossos lojistas, com certeza, amanhã ou depois, pela situação econômica que se observa hoje, amanhã ou depois os reflexos estarão aqui, em lojas fechadas, em pessoas desempregadas e por aí vai. Então, essa é a minha preocupação, senhor presidente. Eu gostaria de que a Câmara Municipal, juntamente com a CISA, que fez a sua parte, alguns empresários que também bateram canela atrás dos seus interesses, que a gente procurasse, junto da administração municipal, reforçar essa questão tributária do município, taxando bem alto situações como essa, ou feiras como essas, que vêm se colocar no nosso município. A nossa Volksfest é um evento oficial, mas ela não contribui com muitas das nossas lojas que estão estabelecidas por aqui. Embora, repito, seja um evento oficial, criado pelo município, fomentado pelo município e também pela CISA. Há que se fazer uma diferenciação em relação a cada situação, senhor presidente.
Também quero falar um pouco nesse espaço, dizer que concordo plenamente com as palavras colocadas pelo vereador Wilson. Acredito eu que é um setor aqui do nosso município que que mais está passando dificuldade é o setor vestuário, e a gente sabe da dificuldade das lojas aqui do nosso município nesse período de crise que afeta todo o nosso país. Então, com certeza, eu acho que é de nós conversarmos ao poder público e, com certeza, achar uma maneira de que a lei force mais a não entrada desse pessoal que vem ao nosso município fazendo esse grande feirão e prejudicando nosso comércio local. Eu acho que é uma maneira da lei talvez mudar ou ter uma pressão maior por parte do poder público, dificultando a presença desse pessoal aqui no nosso município. E com certeza favorecendo e ajudando ao nosso comércio local, que com certeza ele está pagando altas taxas de imposto no nosso país, no município, taxas que a gente vê que são absurdas às vezes para quem paga, porque a gente sabe que aqui no país a gente tem uma carga tributária muito grande. Então não é diferente nos municípios, no estado e federal. Então com certeza é de nós conversarmos junto ao Executivo Municipal para achar uma maneira para que não aconteça futuramente esse tipo de feirão aqui, ou dificultar mais as pessoas que vêm de fora. Dizer também que, já mencionado na sessão de hoje por 2, 3 vereadores, também fui cobrado na região de Linha Araçá, e dizer que com certeza a região de lá merece um tratamento um pouquinho diferente. Temos uma estrada de acesso geral à comunidade de Linha Araçá que precisa, com certeza, um tratamento diferente. Eu diria um recapeamento de algumas partes daquela estrada e melhorando o acesso àquelas famílias daquela região. Estive conversando com o prefeito municipal na semana anterior. Existe um dilema muito grande na região de Linha Araçá também, sobre uns pontilhão que existe nas divisas entre Lagoa Bonita e Barama e Agudo. E esteve em contato o secretário de obras de Lagoa Bonita do Sul, esteve em contato comigo e pedindo uma ajuda do município de Agudo, principalmente da máquina escavadeira hidráulica, da Draga, que lá o trabalho só pode ser feito com a Draga. E Lagoa Bonita não tem. E eles têm um interesse muito grande de dar acesso novamente a esses arroios, dando a estrutura de tubulação, dando a estrutura de caçamba, de cascalho. Somente o poder público do município de Agudo precisaria fornecer a draga num período de um dia ou dois para ser solucionado aquele problema. Estive em contato com o prefeito municipal e ele autorizou a secretaria para que fosse feito esse trabalho naquela região. Então, me prometeram e repassaram, dependendo do clima da semana, que o trabalho será feito na quinta ou na sexta dessa semana. Então, a população de lá precisa desse acesso, porque foi feito uma ponte nova, só que esse acesso a Ibarama, a Lagoa Bonita, diminui bastante a distância de passar nessa ponte nova, ou no trajeto novo, ou no trajeto que hoje está sem trânsito, porque o arroio levou um pouco de tubulação que tinha e está se passando dentro da água do arroio. Então, quando dá qualquer chuva, não tem passagem esse pessoal daquela região. Até fica um morador interditado entre as dois arroios, Arroio do Araçá e o Arroio Grande. Então, é bem nas divisas, por isso que há esse dilema, essa dificuldade dos municípios se unirem e fazerem esse trabalho de recuperação. Também foi comentado na sessão de hoje pelo vereador Márcio sobre o cadastro ambiental rural e o vereador Gerson. Que bom que foi prorrogado o prazo. Aqui no nosso município de Aguda, nós temos ainda bastante gente que não fez. Existe uma pressão das empresas fumageiras também em fazer esse cadastro ambiental, mas a gente sente e vê em alguns agricultores a dificuldade de aceitarem a fazerem esse cadastro ambiental, por terem, talvez, na área deles uma maior parte de mata nativa. Então, nós temos propriedades da encosta, e que eu falo as propriedades com bastante declividade, nós temos agricultores que têm 80% mata nativa. Eles acham que futuramente eles não vão ter mais direito a essa área de terra. Então, é uma dificuldade, e existe a pressão por parte do nosso agricultor, que não é diferente. Se eu fosse agricultor, eu também pensaria duas vezes em fazer o cadastro ambiental. Então, eles compraram aquela área sendo deles. E hoje o cadastro ambiental fica sempre a dúvida se eu vou ter ainda esses 80% de mata nativa que pertence a mim ou não. Então, que bom que foi prorrogado, tem um prazo de um ano ainda para ser efetuado esse cadastro ambiental. E eu sei que aqui no município de Agudo esse percentual é maior, vereador Márcio. Eu acho que não foi feito ainda. Acredito eu que aqui deve ter 50% que não fez no nosso município de Agudo. Estou chutando esse percentual, mas pelo que eu ando, e nós temos um levantamento que, como orientador agrícola que eu sou, eu tenho um levantamento que eu faço perante o produtor, e não tem 50% desses meus produtores que fizeram o cadastro ambiental rural. Então, que bom que o prazo foi prolongado. O produtor esperava que esse prazo fosse prolongado, e foi comentado que até lá tem que fazer. Eu ainda não acredito. Eu ainda fico na dúvida se daqui a um ano não vai ser prolongado ou vai terminar sem ser feito nada. Então, eu fico sempre na dúvida, porque as leis são lançadas e o governo chega a um patamar que salta fora, ou às vezes não obriga mais o produtor a fazer. Dando continuidade, passamos à tribuna livre, onde hoje, na sessão de hoje, não temos nenhuma inscrição. Lembrando sempre aos nossos contribuintes, aos nossos munícipes, que esse espaço está aberto a toda a nossa comunidade e que possam se inscrever até na última sexta-feira da semana, para ser usado na segunda, agora na sessão. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição do vereador Kleber Cássio e do vereador Carlito Schiffelbein. Neste momento, passa a palavra o vereador Kleber Cássio.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, ocupando esse espaço da tribuna, dizer que vou de encontro um pouquinho ao que o colega vereador Itamar comentou a respeito das legislações que o Brasil faz, e nesta em especial o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e que realmente o Brasil, ele realiza muitas leis, e muitas delas não cumpridas ou são cumpridas em espaço de tempo muito curto. A gente teve recentemente, e todos lembram, que para você comprar gasolina num posto de combustível, óleo diesel, você era obrigado a comprar as bambonas. Bambonas que na época do lançamento eram 80, 90, 100 reais, e depois na promoção se comprava por 10. Isto porque os outros tambores, né, que vinha óleo diesel, muitas vezes não eram tão diferentes como aquelas que o pessoal se viu obrigado a comprar. Tivemos recentemente também a questão dos extintores, que tudo ia ser mudado de uma forma diferente, da noite para o dia, a lei que estava existindo já não existia mais. Então, existe um grande embaralhado nessa situação, muitas vezes, a da questão de legislação brasileira. Mas a legislação brasileira, ela vem muito de encontro à necessidade de arrecadação dos governos. E o CAR, na minha avaliação, a da maneira como ele foi implementado, principalmente em função
a da nova legislação em relação ao meio ambiente, onde, inclusive, nós tivemos alguns deputados que tiveram um trabalho muito efetivo, muito grande a respeito disso. É que quero destacar o deputado Luiz Carlos Heinz, sem desmerecer outros, que tiveram um trabalho muito efetivo, principalmente em função da agricultura familiar. Tiveram um trabalho muito grande, inclusive agora na prorrogação também. E a gente sabe que muita da questão do CAR vem em cima da necessidade da arrecadação que muitos que trabalham com isso precisam ter. E o governo é um parceiro muito grande nessa situação, principalmente nessa questão da arrecadação concorrente do imposto. Eu quero esclarecer um pequeno assunto a respeito de um comentário do colega vereador Paulo Unfa, quando comentou a situação do recurso da barragem da usina Dona Francisca. Nós precisamos diferenciar algumas situações, só para vocês terem um exemplo. E a comunidade também estar ciente daquilo que eu estou comentando. De cada recurso que entra corrente aqui na Prefeitura Municipal de Agudo, você não pode pegar todo aquele recurso, suponhamos a arrecadação, eu não sei hoje qual é o valor exato do recurso que o município de Agudo recebe da barragem Dona Chica, mas deve ser alguma coisa, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 60 mil reais. Uns 700, 800 mil por ano. Desse valor, 25% é obrigatório a sua aplicação na área da educação. 15% é obrigado a sua aplicação na área da saúde. Então, não tem como nós, muitas vezes, vereadores, tentarmos achar e tentar colocar para a nossa população que esse recurso todo possa ser investido no comércio, na indústria e na agricultura. Então, nós temos muitas vezes aspectos legais que imperam a nossa vontade, mas ela deve ser amparada na lei. E a lei que nós temos vigente hoje, inclusive que rege as determinações dos recursos dos municípios, são essas. Então, 40% do recurso desse é sacramentado. Ele não pode ir para uma outra fonte de custeio, a não ser educação e saúde. Dizer também que a questão do empréstimo da máquina para a Lagoa Bonita, eu digo que vejo com bons olhos, até em função da necessidade que se tem de trânsito entre Lagoa Bonita, Agudo, e Lagoa Bonita e Ibarama, mas eu quero comentar aqui, presidente hoje, Itamar Puntel, que nós temos uma necessidade muito grande, principalmente de fronte, né, que era a propriedade de Cairo Dutra, ali na linha Boêmia, um trajeto onde, né, que houve um rompimento e hoje é a propriedade de Leonir Halberstadt, entre Leonir Halberstadt e o ex-vereador dessa casa, Stefan Stopp, um rompimento de tubulação e que precisa urgentemente colocação de tubos e aterramento. Eu, dias atrás, tinha comentado uma questão semelhante ali no Cerro dos Milho, na linha Boêmia. Não foi feito, só foi feito depois que um ônibus do transporte escolar caiu dentro daquela valeta ali no Cerro dos Mila. E essa mesma situação nós temos hoje, ela já decorre de alguns dias, ali na linha Boêmia, entre a propriedade de Stefan Stopp, na serraria do Stefan, e na propriedade do Leonir Halberstadt hoje. Então nós temos essa necessidade, é uma necessidade urgente e que precisa ser feito. Dizer que o Márcio esteve junto com o secretário Gerson Bullmann quando da questão da solicitação do pedido, até por ser do PDT, da questão da máquina, da retroescavadeira hidráulica que está trabalhando no Arroio Curupá, e que realmente o Gerson Bullmann, secretário de Estado, ele vê o município de Agudo com bons olhos. Isso acho que é muito bom, Márcio. Acho que nós precisamos se usufruir daquelas possibilidades que o Estado do Rio Grande do Sul ainda coloca à disposição e daquilo que a gente consegue trazer para o nosso município. Eu tive a felicidade de, no dia da assinatura do convênio, estar ali com o prefeito municipal. E teve junto também o Laércio, o secretário da Saúde, e quis o destino que aquele dia fosse assinado. Até nós fomos na pessoa certa para tentarmos fazer esse convênio. E talvez na pessoa errada nós tivemos a felicidade de conseguir esse acerto, a máquina ficando pronta na oficina, como o colega vereador tem dito, e realmente foi o que aconteceu, uma reforma que o Estado gastou mais de 200 mil reais para recuperar essa escavadeira hidráulica, que é de grande porte, e inclusive eu ressaltei para o prefeito que esse tipo de máquina precisa ser usado só dentro do arroio, pela necessidade que nós temos hoje de desassoreamento dos nossos arroios. Que se nós colocarmos as nossas retas hidráulicas, que tem agora, tem duas, com a entrega dessa última, na última quarta-feira, ela exige muito. Nós temos muita pedra firme no fundo do arroio, que muitas vezes precisa ser removida, então uma máquina de um porte maior, com mais força, tem uma qualificação melhor para fazer esse tipo de trabalho. Eu estou tentando, e acho que vou criar uma página na internet sobre a questão da Folkfest aqui no Agudo. Eu quero me reportar, inclusive, nós temos aqui um agenciador de bandas, o Gilcimar Mundo, e eu vejo com grande dificuldade que o nosso município tem, e se nós escutarmos a região Centro-Serra, lá é muito diferente dos municípios que promovem a festa dos municípios em trazer banda de porte maior, de trazer duplas, inclusive a nível de união, de nível nacional, e que fazem sucesso. Eu quero colocar que ano passado, quando do evento da Folkfest aqui no município de Agudo, eu fiz um comentário a respeito das bandas que fazem os eventos aqui, sem desmerecer as nossas bandas que são aqui do município, que devem ter a sua oportunidade e tem, sempre tiver na Folkfest, e acho que é importante isso aí, que ela se apresente e tenha espaço para isso, mas eu acho que nós precisamos crescer, principalmente pela juventude que nos acompanha, nós ouvindo muitas vezes, que nos acompanha pela internet, mandando mensagem para a gente, inclusive, principalmente para mim, talvez que defendo essa ideia, de que nós precisamos crescer nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia. O município de Segredo teve na última semana a sua semana do município e na sexta-feira tocaram os Serranos. No sábado teve show nacional do Klaus e Vanessa. E no domingo o encerramento foi feito com a banda São Marino. E aqui no Agudo nós estamos tentando trazer bandas da São Francisco. Obrigado, colega Márcio. Encerramento com a banda São Francisco. Dias atrás, e todos com ingresso gratuito. Então aqui, o gerenciamento feito via prefeitura, via CISA, às vezes a gente não consegue entender por que, que nós não temos essa capacidade, essa possibilidade de trazer, não para o Carlito, para os vereadores, mas para trazer para a nossa comunidade. Como alguém ali do Segredo, se não me engano foi o secretário da Indústria e Comércio, disse, nós temos que oportunizar quem da nossa população não gostaria de ver e ouvir os Serranos tocar, ou que fosse uma outra banda de grande bulto. Então são situações assim, muitas vezes, que eu acho que nós precisamos crescer, e daí a minha ideia é de criar uma página na internet em relação a fluxos, principalmente a questão de eventos, de procurar saber o porquê que nós não estamos conseguindo e qual é o pensamento da nossa comunidade em relação a isso. Porque nós sabemos que a maior festa aqui da região, inclusive, podemos colocar a região Centro-Serra junto, podemos colocar a região Central, talvez tirando o município de Santa Maria, talvez a maior festa dos municípios da região é Agudo. E nós temos que se contentar com bandas que são de nível médio para baixo, sem desmerecer as bandas de Agudo que têm seu espaço. Mas eu acredito que para encerramento, muitas vezes, de um evento que nem a Folkfest, que contempla inúmeras pessoas, nós precisamos trazer, pelo menos, bandas que têm o nível do São Francisco, dos Serranos. Hoje, uma das bandas que toca muito na região Centro-Serra é Rogério Magrão e banda. Então, assim, o Gilcimar, que é e faz parte do agenciamento de bandas aqui no município de Agudo, inclusive trazendo bandas, que nem os atuais, há tempos atrás, ali na Sociedade General Osório, consegue por preços muito razoáveis, inclusive já ofertado por município, como Pérola Negra foi oferecido. Então, são situações que acho que nós, como município, precisamos olhar com outros olhos. Que a gente, muitas vezes, aquilo que a gente gosta é uma situação, mas a gente tem que contemplar o que todo mundo gosta. E a gente sabe que o nosso município, por tradição, o nosso município é festeiro e gosta dessas situações. Dizer que o governo federal, por diversas situações, acho que está deixando a população brasileira muito mal, e muitas das situações já foram ditas aqui nessa casa, e comentar só um assunto a respeito de fraldas geriátricas. Vejam só, o governo federal ele tem implantado um programa, se chama Programa GUD. É um programa que fornece fraldas geriátricas através da farmácia popular e através de convênios entre Estado e municípios. E desde dezembro, não vem mais dinheiro para fraldas geriátricas. Então, assim, o que acontece muitas vezes? Você acostuma o paciente, o povo, com essa necessidade, você cria o programa e depois você não manda mais dinheiro. Então, são situações que ficam muito ruins. Isso acontece também em relação ao hospital, que não vem os recursos que deveriam vir, como, inclusive, disse dias atrás que a tabela do SUS faz 12 anos que não foi reajustado. Então, são situações que, no final das coisas, deixam as coisas muito mal. Eu escutei, semana passada, uma entrevista do secretário da Agricultura de Sobradinho e fiquei com ciúme. Na campanha de 2012, a prefeito, o então prefeito, e hoje prefeito Maninha, ele por uma promessa de campanha, comentou em 500 casas populares. Mas eu não me recordo se ele falou em 120 ou 150 casas populares que já foram construídas em Sobradinho. Quantas nos últimos 12, 3 anos foram construídas aqui no município de Agudo? Então, muitas vezes, eu acho que no plano habitacional aqui do município de Agudo está faltando um trabalho mais efetivo das administrações que estão aí. Dizendo que as últimas casas populares aqui no município de Agudo, a não ser meia dúzia, foram todas construídas no governo de Lauro Oreiro. Do Habitar Brasil, do Promoradia 1 e 2. E não vejo que, não sei se o PMDB tem essa visão, que acredito que é distorcida, que o pobre não mereça casa, principalmente quando você consegue, através de programas habitacionais, recurso a fundo perdido. Mas tem gente que pensa diferente. Então, assim, eu acredito que o nosso município, nós temos o Conselho Municipal de Habitação, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos fazer com que a administração municipal, por quem faz projetos, precisa apresentar projetos bons, que a gente consegue recurso, mesmo com todos os problemas que existem hoje no Brasil, inclusive recurso para outras áreas. Então, as disponibilidades de certa, muitas vezes pode até faltar recurso para uma área da saúde, mas num outro ministério você tem um recurso disponível para você conseguir fazer algo diferente. Não é que muitas vezes falta na saúde que você não consiga para o outro, e nós precisamos ficar atentos. Aqui nem a questão da pró-infância. O município de Agudo dormiu na palha quando foi para conseguir as creches. Quando se pensou inicialmente, quem pensou diferente, que naquela época não era prioridade. A gente sabe que quase todos os municípios aqui da região têm aquelas creches bonitas da pró-infância, e nós, no município de Agudos, como um município pujante, grande, talvez um dos maiores aqui da região, nós não temos, o que é muito ruim. Então, tem certas situações, acho que nós precisamos pressionar, fazer o que muitas vezes nós, vereadores, fizemos, sem desmerecer. Um dos orgulhos que eu tenho é de ser político. Até diferente do que muitas vezes até vereadores colocam, acho que não. Se tem problema lá em Brasília, isso é problema deles. É nosso também. Mas se eles falam mal, chamam um ou outro de ladrão, isso não é coisa nossa. Eu até acho uma baixaria, muitas vezes, o que acontece ali. Mas nós somos diferentes. Eu acho que nós, aqui nós vereadores, nós precisamos valorizar quem nós somos, valorizar o nosso papel e de que nós temos um compromisso muito efetivo com nossa comunidade. E aquilo que a gente pode fazer, nós temos que fazer. Que essa é a obrigação que o povo nosso deu quando nós elegeram de vereadores. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Então passamos à pauta, também prejudicada na sessão de hoje por não haver matérias na pauta. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Vereador Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt e do vereador Carlito Schiffelmann. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson.
Senhor presidente e demais colegas vereadores, alguns assuntos aí que irei abordar neste espaço. Durante essa semana, tive a infelicidade de perder duas pessoas muito queridas que eu admirava muito. Uma, seu Darcy Lázari, pois conheci desde um menino, posso dizer, quando ele estava à frente da gestão da cooperativa. E na quinta-feira, o meu vizinho, Silfredo Friedrich, amigo do seu Oldman Neufeld também, mas fazer uma menção no sentido do que causa uma burocracia, o transtorno que uma burocracia causa para o andamento de um atendimento. Liguei por duas vezes para o SAMU, na primeira vez nem chegou a atender. Na segunda vez, antes que alguém me atendesse, caiu novamente. Pois fui a segunda pessoa a ver o meu vizinho lá, desmaiado, agonizando. E diante do fato, então liguei ao hospital, e onde me passaram uma enfermeira, mas que também não tive êxito e ninguém veio socorrer, pois naquele momento eu ainda estava sozinho na empresa, com poucos funcionários, não tinha nenhum para me auxiliar a colocá-lo num veículo e levá-lo ao hospital. Eu acho que há uma necessidade de nós nos mobilizarmos e vermos com os nossos deputados estaduais para que seja mudada a lei do atendimento pelo SAMU nas cidades de pequeno porte, como é o caso do nosso, onde as pessoas que ali atendem conhecem praticamente todas as pessoas do perímetro urbano, que existe uma linha direta de telefone para o SAMU, para desburocratizar e agilizar o trabalho. Pois, da forma como está, muitas vezes eu acredito que o SAMU chega tarde para salvar a vida de uma pessoa. Então, diante do fato do que a gente presenciou, eu acho que há uma necessidade de que se mude o atendimento do SAMU, principalmente aqui nas pequenas cidades. Que essa forma que está sendo feita hoje pode ser aplicada para uma cidade de grande porte, mas não é a nossa realidade aqui. Nós aqui, as pessoas que ali são motoristas, conhecem praticamente todas as pessoas e todo o perímetro urbano, em questão de minutos poderiam prestar o atendimento, coisas que levam de 10 a 15 minutos somente uma entrevista, quando você é atendido por alguém na linha telefônica. Então, da forma como está, não está certo. Pelo menos no meu entender, no meu ponto de vista, o atendimento está deixando a desejar. E por uma mera questão de burocracia. Outro ponto que me chamou a atenção, o vereador Wilson comentando a respeito da feira acontecido, mas deixar bem claro que ontem estive conversando com meu pai lá e ele se queixava da invasão de comércio ambulante de outros municípios naquela parte alta. Isso já não é de hoje, os demais comerciantes daquela região falam a mesma coisa e eu percebo isso no meu comércio, porque ali daquela região praticamente não vem ninguém gastar e consumir aqui no Agudo. Por quê? Eles são visitados por 4, 5 ambulantes por semana. Então, e sem contar que, por falta de fiscalização, o nosso município está deixando de arrecadar em cima da venda de produtos agrícolas que são levados sem nota fiscal, principalmente o fumo nessa época. Eu sei disso. Ouço falar, eu vendi fumo para o fulano, ele pagou tanto. E a nota? Não, ele leva assim. Pois é. E aí? Quanto o nosso município está deixando de arrecadar? Quando vê, nós estamos com queda na arrecadação, já esse ano nós temos uma safra menor do que as de outros anos, e ainda estamos renunciando receita dessa forma. Há uma necessidade de que se faça um trabalho de fiscalização mais intenso, principalmente no interior do nosso município, na parte norte, nessa época do ano, que é aonde flui o comércio de fumo, principalmente. Na sexta-feira, estive conversando com um colega vereador da cidade de Nova Palma, que me colocava da felicidade de que eles conseguiram recursos para fazer mais asfalto dentro do perímetro urbano na cidade daquele município. E aí eu questionava ele, dizia ele, não, é que foram feitos bons projetos e conseguimos o recurso. Será que não está na hora de se pensar diferente no nosso município, com esse calçamento esburacado que nós temos aqui, de se fazer, pelo menos, algumas quadras de asfalto? É necessário que seja feito um projeto, como disse o colega vereador Carlito. Hoje, os recursos já estão mais escassos, sabemos disso. Perdemos uma grande oportunidade alguns anos atrás. Mas, olha, há necessidade de se pensar e agir. Pois sem projeto, você não consegue recursos para investimentos, principalmente de grande porte, como um asfalto dentro do perímetro urbano do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, vou complementar o colega vereador Gerson e dizer que realmente a questão de projetos no município é de suma importância. E eu acredito com convicção de que o município de Agudo só não tem asfaltamento de algumas ruas por falta de elaborações de projetos. O Ministério das Cidades, inclusive, que no governo passado foi administrado pelo PP, a gente sabe que muitos municípios conseguiram. Então, muitas vezes, a gente não consegue em função dessa falta de elaboração de projeto, como, inclusive, citei, da questão da habitação. Mas dizer que não custa nada para um município de Agudos, se ele não quer as feiras fora de épocas aqui no município, de executar uma lei proibindo que fora do período da festa não se façam feiras de comércio livre aqui no município, exceto as da venda de produtos da agricultura familiar. É uma questão de legislação. Hoje, da maneira como está, não tem como, como o prefeito não dar o alvará. Até não dá para culpar a administração municipal, porque a lei que está aí precisa ser cumprida. O ruim é que alguém abriu as porteiras para que isso acontecesse. Mas acho que deva, e talvez nós até fazer participação, a de criarmos a legislação e que proíbe que fora do período da Volksfest não se façam feiras livres de comércio, de vestuário e essas outras situações. E que se coloque que apenas para venda de produtos da agricultura familiar. A dizer que existe uma reclamação muito acentuada, e mais uma vez, principalmente desse pessoal que mora na Picada do Rio, a nossa rede de água ali da linha Boêmia, ela foi construída, talvez, na sua totalidade, ela tem mais ou menos uns 75% de execução do projeto inicial. E ficou uma parte fora do Ivo Prorna até o Ivo Tom. E nós temos ali pessoas, inclusive eu já comentei algumas sessões da Câmara de Vereadores, que tem gente que tem uma dificuldade muito grande de água para beber. E eu, nesse último mês, só para os colegas vereadores, a comunidade ter uma ideia, a nossa família consumiu água da rede 8 metros cúbicos. Se nós fizermos uma média, e eu acredito que eu esteja dentro da média de consumo de todas as famílias dessas 130 e poucas, seria mais ou menos uns 267 litros de água por dia. Isso daria mais ou menos um consumo dia de 35 metros cúbicos. Nós temos uma capacidade do poço lá de 9 metros cúbicos, mas a nossa capacidade de bomba não é essa, ela é menor. Mas se a nossa bomba puxar 7 horas por dia água, ela abastece toda a rede que hoje tem 130 famílias. Então, assim, eu não vejo por que a administração municipal, que adquiriu o material faz mais de 2 anos, foi em março, o abril de 2014 foi adquirido esse material, por que a administração municipal não faz esse braço da rede de água, que não depende em nada, da associação que ali está formada. Depende única e exclusivamente da administração municipal. Isto por quê? Porque ela faz parte de um projeto como um todo. Quando foi feito aquele braço da rede de água dentro para a ferraria Radatz, do Areu e Curupá, à margem esquerda, a administração municipal não precisou pedir para ninguém para fazer. Inclusive, o Márcio era secretário, foi feito uma rede muito bem executada naquela região, que nós nunca deu problema aquele pedaço de rede, mas eu não vejo de outra parte porque não está sendo feito esse braço de rede de água, que acho que talvez dê uns 4 quilômetros e contempla mais de 30 famílias, e esse pessoal tem uma grande necessidade de água. Então, tem gente, muitas vezes, ali, clamam essa situação. Hoje, inclusive, eu visitei duas famílias ali por outros motivos, e eles, mais uma vez, falaram, por que não está sendo feita nossa rede de água? Eu disse para eles, olha, a solução de vocês, talvez, vocês pegam todo mundo, um dia vocês vão na sessão da Câmara, que a gente defende essa necessidade de vocês, como a gente está fazendo hoje. Então, eu acredito, talvez, agora, não porque o Márcio saiu da Secretaria da Agricultura, mas o Clairio, tendo todo o conjunto das máquinas agora, o Clairio, que é da nossa região, talvez ele, conversando com o senhor prefeito municipal, faça essa necessidade que esse pessoal dali tem. Dizer que hoje, acessando o site, portal da transparência da Prefeitura Municipal, eu gostaria de ter visto todas as aquisições do mês de abril, e o portal de transparência da Prefeitura Municipal, acho que não vai ficar mais entre as 10. Os últimos lançamentos que foram realizados são de março, as quais olhei, inclusive disse, dias atrás, numa sessão, que eu estou apavorado com certas aquisições, que eu vejo que são bem avultuadas, e veio, inclusive, decorrente da Feira do Livro, que eu achei que foi um gasto bem exagerado, por isso que eu olhei as compras de março, mas eu teria uma curiosidade também de ver as compras de abril. Mas infelizmente, hoje, já passado alguns dias aí do mês de maio, não tem nada lançado. Dizer também que vira e mexe, as pessoas me param na rua ou me ligam, oh, Carlito, houve mais um acidente de trânsito envolvendo a prefeitura. E eu comentei dias atrás aqui, isso é um acidente de trânsito que ocorreu no Novo São Paulo, entre um carro de uma pessoa particular da região e, se não me engano, foi o caminhão, aquele amarelinho da prefeitura. A conta apareceu, é só olhar os pagamentos do mês de março, está ali. Só que a prefeitura tem obrigação por si de abrir inquérito administrativo para saber de quem é culpa. Só a prefeitura é mãe de todos. E agora, dias atrás, de novo, houve um acidente, e, se não me engano, foi a caminhonete S10, a picape. E quando houve o acidente, inclusive acho que foi aqui na Avenida Concórdia, assim comentado, o motorista, que não é motorista, disse, bah, o sétimo acidente com a mesma caminhonete. Então são situações assim, que acredito que a Prefeitura Municipal muitas vezes teria essa obrigação de abrir o inquérito para decifrar de quem é a culpa e buscar o ressarcimento, mas você vê que com o PMDB na administração municipal, a Prefeitura de Agudo é a mãe de todos. Seria isso aí, senhor presidente.
Quero cumprimentar o ex-vereador Derli Dutra, que se faz presente conosco. Dizer também que, escutando as colocações do vereador Márcio, também no espaço anterior, e que bom que o Estado está fazendo um pouco aqui para o nosso município de Agudo, através dessa draga que está sendo cedida ao nosso município por um período curto, mas com certeza um período que precisa ser feito alguns trabalhos de assoreamento desses arroios. E esperamos também contar, e o município já foi na busca, nós vereadores também, da máquina de perfuração de poços artesianos. Então é outra busca aqui, os vereadores se empenharam. E a gente sabe que tem localidades aí do nosso município que ainda temos problema de água potável. Então, com certeza, é mais uma espera. E acredito eu que o Estado, todo mundo sabe que está com uma grande dificuldade, mas com certeza eu acho que tem pessoas competentes nas secretarias que o governador Sartori colocou junto ao Estado, que estão controlando com certeza as finanças do nosso Estado e dando uma sequência de trabalho que é lento, com dificuldade, na medida do possível que o Estado tem condições de fornecer aos municípios. Dizer também que, e deixar o meu repúdio a toda essa situação nacional na política, a gente não viu tudo. Eu tenho certeza que aqui o vereador Wilson falou, o vereador Kleber, Carlito, acho que também mencionou, e nós não vamos ver tudo o que está acontecendo. Então, com certeza, é preocupante. Eu diria, o Carlito disse que não afeta nós, vereadores, mas, meu ponto de vista, afeta. Porque o político hoje, em várias colocações que eu já fiz em plenário aqui, eu dizia que às vezes a gente fica com vergonha de ser político. E não deixo de dizer isso, porque as pessoas boas estão sumindo da política. Está ficando, e por tudo o que está acontecendo. Então, é preocupante, é lamentável. E está aí a situação desse Maranhão, hein, que toma uma decisão, que a gente fica, que nem diz aqui o gaúcho, de queixo caído. Mas vamos, eu disse no começo que eu não vi tudo, e acho que não vou ver tudo também, mas esperança nós temos que ter. O nosso país é grande, o nosso país vai passar por essas dificuldades, e tudo se ajeita. E temos que ter a esperança que, sempre a gente diz, a esperança é a última que morre.
Do PMDB.
Concedo o espaço de líder do PMDB ao vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente, só para colocar aqui, eu sou um admirador dos trabalhos do vereador Carlito Schiffman. Eu sempre elogio ele pela sua capacidade e conhecimento que ele tem, principalmente com a Constituição. Só que eu não posso admitir quando o vereador começa a repor novamente a questão do PMDB ser uma mãe, nesses casos, vereador Carlito. O senhor sabe, eu já comentei com o senhor que eu não quero fazer comparativos de governos com o governo Ari e com o governo Lauro, como o senhor falou. O senhor mencionou que o governo Lauro Retz fez lá as moradias e coisa e tal. Aí nós vamos começar a falar das quadras de calçamento. Aí nós vamos começar a falar de emenda que não vem para o município. O senhor sabe do caso do centro de referência ali, centro de convivência do idoso. O senhor deve lembrar que como é que foi perdido esse recurso no governo Lauro Retz e como é que ele veio no governo Ari. Como que a mãe PMDB fez a intervenção no hospital agudo, né? Quando aconteceu a questão do conjunto habitacional que nós temos aqui embaixo. Então, são várias coisas que o PMDB, ele pode ser uma mãe, vereador Carlito. Pode ser. Mas, em 11 anos que o partido está aí à frente, muita coisa foi feita. E o senhor mesmo pode ver o que ouviu o prefeito Valério falando na semana passada, colocando as explanações. Então, a única coisa que eu não gosto, e eu acho que é um retrocesso para nós, vereadores, e para o município, querer fazer comparativo com governos anteriores. A gestão Lauro Retz era um sistema de governo, a gestão Ari Alves era outra administração. E eram tempos diferentes também, vereador Carlito. Se nós começar a comparar valores, números, não tem como comparar. E eu acredito que a gestão Valério Tribim também vai ser diferente, a gestão próxima que vai vir também vai ser. Então, assim, ó, comparar, o senhor vai me rebater agora, tem todo o direito, mas querer comparar Lauro Retz com a administração Ari Alves ou Valério Tribim, me poupe meus ouvidos, vereador.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Gerson Alverstadt.
Vou ceder ao Carlitos.
Eu acho que uma das coisas que a gente não pode desmerecer é quando alguém é prefeito e é colono. E quando alguém é doutor, muitas vezes ele é olhado de olhos diferentes.
E dizer, eu peço silêncio aí na galeria.
E dizer que a gente sabe que a Casa do Idoso, inclusive, foi um recurso salvo pelo deputado Luiz Carlos Reintz, que é do PP, que os calçamentos, grande parte aqui do município de Agudo, estão vindo graças também ao PP. E que bom que tem, inclusive, do PDT que ajuda, porque eu não vejo ninguém do PMDB ajudar para fazer calçamento aqui no município de Agudo, a não ser recurso financiado e aprovado por essa casa. E dizer que quando digo que muitas vezes questões e comparações, eu, da minha avaliação e convicção, eu acho que muitas questões quando envolve comparação de governo, nós temos que ver aquilo que é cobertado. E quando eu falo em questão de investigações, quando foi o governo do Lauro Retz, nós fizemos algumas investigações sobre servidores municipais que acometeram atos ilícitos na prefeitura. Só que isso eu não vejo hoje, a não ser que é um funcionário contra a prefeitura, como aconteceu. E vou dar o nome aqui, do Liminha. Do Liminha, que é um cara que é absolutamente contra a administração municipal, teve alguns problemas, foi acometido de um processo disciplinar. Onde é que estão os processos de sindicância contra esses servidores que cometem esses erros, essas batidas e coisas de caminhonete, de cara e coisa, e nada acontece. Então são essas comparações. Agora a questão do hospital. Eu acho que está na hora do PMDB intervir de novo. Acho que está na hora do PMDB intervir. O hospital, pode ter certeza que o hospital hoje, o que o hospital está fazendo muito mais do que naquela época? O que o hospital... Hoje nós não temos uma criança que nasce no hospital. a questão de atendimento, a questão do plantão, essa já existia. Ela foi implantada quando eu trabalhei na Prefeitura Municipal. Aliás, foi o último ato que eu fiz como servidor municipal, juntamente com o Dr. Leomar Retes. Foi o último ato que nós fizemos, inclusive com reunião com todos os médicos, o Dr. Landry, o Dr. Mário, o Dr. Rolf, e não me recordo qual o outro médico que participara. Foi o último ato que eu fiz aqui, dentro da administração municipal, onde, inclusive, por alguns era conhecido como primeiro-ministro, pelas coisas que nós fazia. Mas que o governo do Lauro não tem comparação com o governo do PMDB, não tem. Em certas situações, não tem, se você olhar calçamento. Como calçamento, não tem. Mas quem nucleou todas as escolas municipais do município, a não ser a 7 de setembro? Foi a única escola que foi nucleada pelo governo que está aí hoje. As outras escolas, a Santo Antônio, Olavo, Bilac, 3 de Maio, a Santos Reis, essas todas foram nucleadas no governo de Lauro Retes, graças a um trabalho muito bom pela então secretária de administração, Zenin Umf, e após, inclusive, um trabalho do nosso presidente do partido hoje, o Mauro Hadas. Então, são questões assim, ó, acredito que cada governo tenha feito muitas coisas, só que eu acredito assim, enquanto nós insistirmos de termos certas pessoas na administração municipal, e nós ficarmos na dependência dessas pessoas para fazer projetos bons para o município de Agudo, o nosso município vai pecar no tempo. Nós precisamos de alguns lugares, aqui dentro da Prefeitura Municipal de Agudo, de pessoas diferentes, que realmente estejam capacitadas para aquilo que precisa ser feito. Não adianta nós só pedirmos emendas de deputados e só aquilo é sacramentado, não. Nós precisamos de projetos que realmente possam fazer diferença frente à pujança que é o nosso município de Agudo, de trazermos novidades, e essas novidades não estão acontecendo. Então, são situações, sim, eu respeito absolutamente as colocações do nosso colega Kleber Castro. Talvez a comparação, muitas vezes, ela pode doer um pouco, cada um tem seu estilo, e o Paulo colocou uma coisa muito certa hoje, colega vereador Kleber, que o governo de Valério entregue as contas em dia, diferente do que fez o ex-prefeito. Diferente do que fez o ex-prefeito. Não, senhor, aqui dito pelo senhor, secretário municipal da Fazenda, um dia ele disse que encerrou as contas em dia. E tem no Correio Agudense dizendo, no Correio Agudense está registrado ali que o prefeito anterior entregou com déficit, se não me engano, se foi 200 ou 300 e poucos mil reais. E ainda fez uso de um recurso do fundo que todo mundo está pedindo. Todo mundo está pedindo. Como é que é a devolução daqueles 600 mil reais? Ontem, lá na festa, na Olavo Bilac, numa situação política, em função de problemas na área da saúde, os caras, mas aqueles 600 mil que deveria devolvido não vem ainda, quem vai devolver aquilo? Não, aquilo serviu, e isso não estou dizendo de hoje, isso já disse em épocas passadas, aquilo serviu para fechar, para macular as contas da administração municipal. Quem vai pagar a conta? O povo de Agudo. O povo de Agudo, como está pagando as fechadas que estão sendo feitas com carros da prefeitura, como estão sendo feitos, colega vereador Castro, dias atrás, carregando mudança de um colega, se usufruindo de servidores municipal. Você deveria olhar e fiscalizar esse tipo de coisa. Eu acho que essas são situações assim, ó. Eu inclusive disse para um colega vereador meu, porque eu não moro na cidade, se eu vejo o certo deveria ter sido chamado Ministério Público, da mesma maneira como um dia fizeram com o Flávio Pavese, quando o Peter, que quebrava, que hoje ainda tem esse caminhão Rei da Areia, quebrava, vira e mexe, quebrava galhos, na época do governo Lauro Retes, quebrava galhos para carregar areia. Inclusive quebrava galho para a prefeitura muitas vezes. O dia que ele teve que colocar um parafuso na Secretaria de Obras, só afirmar, bateu o Ministério Público junto. Por quê? Porque era denúncia do PMDB. Nós não fizemos esse tipo de coisa. Então, são situações assim. Então, tem certas coisas que nós não podemos comparar, porque nós nunca tivemos um jornal Abre o Olho. Nós nunca tivemos um jornal Abre o Olho que era largado na calada da noite debaixo da porta. Eu acho que cada governo tem suas virtudes. O governo Lauro teve. O governo Ari teve. O governo do Valério teve, e teve muita participação do Partido Progressista, mas muita mesmo, porque se não tivesse todos esses recursos, se eu vou falar hoje das 7, 8 obras que aqui no município de Agudo são realizados, eu acho que por parte de recursos do PMDB, só tem a aquisição da caminhonete tracionada, que foi muito criticada, mas é uma questão de entendimento, e inclusive você colocou e eu respeito, mas as outras obras, se não tem recurso de PDT e PP, olha que a coisa ia ser muito pior. IPT, muito bem lembrado pelo colega vereador Alexandre, que tem também de Paulo Pimenta, mas que grande parte desses recursos hoje destinados para calçamentos, principalmente calçamentos, são recursos do Partido Progressista. E que bom, independente de quem é o governo, nós temos que batalhar, nós temos que ir em frente aos nossos deputados e pedir. E tem 3 deputados do nosso partido que ajudam muito. Eu fico muito grato com isso aí. Independente de ser PDT, PT ou PMDB que esteja administrando, que não seja nós. Mas se fosse nós, com absoluta certeza e convicção, nós ia buscarmos muito mais recursos, assim dito por nossos deputados federais. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder do PT.
Espaço de líder do PT, cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, pessoas presentes. Quero também agradecer ao secretário de Obras, o Clairo, pela colocação dos tubos ali em frente a 3 de maio. Foi colocado mais um trajeto. E dizer também que falei com ele e pedi uma colocação mais embaixo na entrada do seu Casburg. Também tem um trechinho ali para colocar mais uns tubos. E dizer atentamente, escutando a colocação do vereador Kleber, do vereador Carlito, dizer que é bom esse debate, mas eu me lembro bem que no tempo que foi o Milton contra o Lauro, nós sempre, não era do fundo da linha das pedras, nós sempre era do lado do MDB. Até nem era do PT aquela vez, um guri. E nós... O pai era colega do Milton, mas mesmo assim, pensemos, a linha das pedras sempre estava abandonada, abandonada mesmo. E daí, com isso, nós viremos, nós vamos apoiar o seu Lauro. Apoiemos o seu Lauro. Olha, gente, foi um fiasco, o maior fiasco que eu vi. Por isso que eu acho muito difícil o PMDB perder a eleição aqui no município de Agudo, que quando deu a virada, quiseram a virada, o governo dele, para a nossa região lá, ficou muito mais abandonado mesmo, sabe? Tanto que as 3 pontes, por isso que eu dou os parabéns para o governo do Valério. Agora, nessas enchentes, as 3 pontes que tem num quilômetro, as 3 pontes estouraram em 2 meses, estouraram 3 vezes. Não demorou 3 dias, estava tudo reposto, as cabeceiras das pontes. No governo do seu Lauro, nos 8 anos, estourou 1 vez. Fiquemos 30 dias sem sair. Nós tínhamos só a saída para Ibarama. Então, assim, por isso que eu quero dar os parabéns para o governo do prefeito Valério. Seria isso, senhor presidente.
Solicito meu espaço de líder do PDT e repasso ao colega vereador Márcio.
Espaço de líder do PDT, cedido ao vereador Paulo Unfer.
Uma saudação mais uma vez a todos. Quero também aproveitar esse espaço que quarta-feira última foi entregue ao setor de obras, cavadeira hidráulica, 160 comatos adquiridos com financiamento através do PADESUL, aprovado por todos colegas vereadores. Eu não estava na época aqui, estava na Secretaria Municipal, e aprovado por todos. E esse pacote que também está contemplado, uma moto noveladeira que já foi entregue ao município. E escutando, acho que é muito importante esse debate, com toda certeza, e sempre respeitando a todos. Muitas vezes eu não gosto de entrar nessas questões, principalmente a nível de União Federal, e dizer que os deputados do partido do PDT, independente de sigla partidária que tiver administrando o município, a gente tem a obrigação de cobrar os nossos deputados, e não é diferente dos nossos, com toda certeza, outros também, e dizer que a gente sabe que a grande parte de muitos recursos do município, PDT faz parte, com toda certeza, do PP, PT, PMDB e outros também, e dizer que também esses deputados não fazem nenhum favor para nós, porque simplesmente eles têm um eleitorado muito bom dentro do município, e há muitas eleições tem isso, e isso acho que é eles que olham para esse lado e têm a obrigação de olhar para os municípios. Então, toda certeza, isso é muito importante, para que os deputados cada vez mais, e isso cabe a nós que somos políticos, de cobrar esses deputados, e nós nada mais do que fizemos que a nossa obrigação também. E dizer, eu sempre digo, e muitas vezes já usei isso, principalmente em entrevistas também, que cada gestor que passa pela prefeitura municipal deixa a sua marca. E com toda certeza, muitas vezes nós compararmos, é difícil isso, porque cada um trabalha na sua área, uma área mais, outra menos, mas com toda certeza, cada prefeito que passa deixará sua marca, como na diferente, o Valério com toda certeza está deixando a sua marca e com toda certeza vai deixar outras marcas ainda, mas dizer que realmente comparando às vezes é difícil, porque eu era candidato no lado do Lauro Nets, na última eleição, candidato a vereador, não me elegi, vim me eleger depois, mas fui candidato, defensor dele, e infelizmente, uma estrada que liga a linha central, a linha Boêmia, num trecho de 7 quilômetros, nós ficamos 8 anos, ela foi feita somente no segundo governo dele, no último mês de mandato. Então, se há comparações, às vezes é difícil, e por isso concordo também com o Alexandre, não defendendo A, B, C. Eu não gosto de comparar, e sempre digo isso claramente, porque cada prefeito deixa sua marca, como deixou em outros setores essa marca, mas com toda certeza, muitas vezes nosso colono quer uma estrada, quer um trabalho de serviço de patrulha, e com toda certeza a gente sabe que às vezes períodos difíceis de chuva, isso é complicado, mas sempre é feito o possível, e tem governos que olham para A, B, C, mas o comparativo não pode ser feito de qualquer maneira. Seria, senhor presidente.
Escutando as últimas colocações, dizer que como é importante o debate nessa casa, dizer que são comparações feitas e, como foi comentado, que às vezes o bom é comparar, outros acreditam que não, mas devemos sim trabalhar para o melhor para o nosso município. Então, que bom que esse debate foi feito, e aqui é a casa dos debates, e com certeza, e quero deixar aqui registrado, que o PMDB jamais fechou as portas a nenhum partido, mesmo tendo o Ari como prefeito, ou o Valério como prefeito, e a gente sabe em todos os discursos, em todas as inaugurações de obras, o prefeito sempre mencionou e pediu votos não aos deputados do PMDB, mas sim ao deputado que ali colocou-se a sua emenda, colocou-se o valor para destinar como obra aqui para o nosso município de Agudo. E nenhuma vez, nenhum dos prefeitos nosso deixou de mencionar que se fosse do PP, se fosse do PT, fosse de qualquer outro partido, mencionou a verba veio de tal deputado e pedindo voto para tal deputado, que esse ajuda o nosso município de Agudo. Então, a gente viu comparações, viu ações, viu feitos, viu trabalho, mas nós não podemos misturar nada disso, às vezes, com a famosa dor de cotovelo, né? Então, a gente gostaria de deixar e finalizar a sessão dizendo que, e convocando aos senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de maio de 2016, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para dia 16 de maio de 2016 para a próxima sessão ordinária. Boa noite a todos.